Bem-vindos ao podcast da Moraes Leitão. Os associados principais Ana Carrido Ribeiro e António Queiroz Martins vão falar-nos das regras da tributação de criptoativos previstas no Orçamento de Estado para 2023 e da sua aplicação prática para os investidores.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Moraes Leitão. Hoje estamos aqui para falar sobre a tributação de criptoativos na Lei do Orçamento de Estado para 2023 e tenho aqui o meu colega António Queiroz Martins para discutir estas novidades comigo.
Olá Ana, obrigado. Se calhar começava por fazer uma pergunta que acho que flui nas redes sociais e na internet. É verdade que Portugal é ou foi um paraíso fiscal especificamente em relação às criptomoedas?
Bem, não diria tanto. Em sede de IRC sempre houve tributação. Houve, inclusivamente, muitas dúvidas da nossa parte e da parte de todos os players do mercado sobre se estes rendimentos eram ou não tributados em sede de IRS. E depois tivemos um pedido de informação vinculativa em que a AT esclareceu que, exceto quando se tratasse de rendimentos empresariais, que sendo na visão da AT, um elenco taxativo de rendimentos sujeitos à tributação, as criptomoedas estariam excluídas.
Ok. Eu acho que isto é muito importante porque estes temas da fiscalidade vão se cruzar com temas das criptomoedas e o que é um criptoativo, um NFT, portanto uma linguagem também ela é hermética. Nós vamos aqui procurar descodificar um pouco esta linguagem mais, se calhar, aborrecida para algumas pessoas, para nós não, pronto. Portanto, já percebemos que o Orçamento de Estado para 2023 traz grandes novidades, mas traz novidades num panorama que já existia alguma coisa, não é? E este contexto do pedido de informação vinculativa é muito interessante. Ainda assim, ele próprio deixava aqui uma margem de discricionariedade ainda para percebermos como é que isto podia ser aplicado na prática, não é? Tinha que ver com, ao fim e ao cabo, o que é praticar uma atividade profissional e qual é a habitualidade que é precisa para que determinada atividade possa qualificar como tal. Achas que isto ficou resolvido no Orçamento de Estado?
Diria que não, continuamos a ter e a seguir vamos discutir um bocadinho cada categoria de rendimento, entre as quais os rendimentos empresariais e profissionais, e subsistem na mesma dúvidas sobre o que é que deve ser considerado uma atividade profissional para dentro deste tipo de atividades relacionadas com as criptomoedas. Enfim, um bocadinho de regras de experiência que utilizamos, mas são regras de experiência, lá está, não estão definidas na lei, tem um bocadinho que ver com o peso dos rendimentos oferidos por relação a operações com criptoativos para um determinado contribuinte, o número de horas alocadas a essa atividade.
Eu acho isso muito, muito interessante, porque a lei continua sem dizer nada, não é? Ou seja, é verdade que há muita novidade e isso é uma coisa positiva, dá certeza aos nossos clientes e aos investidores nesta área, mas a este respeito ainda nada é dito e, portanto, pode ser que num futuro mais próximo a própria autoridade tributária ou os tribunais se venham pronunciar a este respeito sobre casos concretos, com questões concretas e específicas que têm sempre que ser vistas e analisadas, mas que nos podem ajudar a ter uma orientação para casos futuros, não é?
Acho que seria útil e daria uma muito maior segurança jurídica aos contribuintes que operam nestas áreas.
Ótimo. Aqui em relação ao IRS, não é? Estávamos a falar das novas regras, portanto, basicamente, a tributação como serviços alguns destes rendimentos ligados às criptomoedas podem ser sujeitos. Este regime nasce no regime simplificado do IRS, não é? Portanto, um regime dentro do qual as pessoas singulares que têm rendimentos até cerca de 200 mil euros por ano podem aderir a este regime, podem beneficiar, e tem duas grandes regras, não é? Ou seja, tem uma regra que se prende com atividades de mineração, portanto, tem um coeficiente de 0,95, ou seja, dizemos que apenas há uma presunção de despesas de 5% associadas a estes rendimentos, portanto, tem cada 100 euros ganhos 95 são tributados, ao passo que estes outros 5 não são tributados. Estas são as atividades ligadas à mineração. Nós comentávamos há pouco que há alguma penalização desta atividade, provavelmente por fatores ambientais, que se prendem com algum tipo destes mecanismos de consenso, mas não com todos, provavelmente não cobre. Há mecanismos que não, que não dão origem a estes problemas ambientais, mas que acabam por ser abrangidos também por esta norma.
Exatamente.
Mas há uma outra norma, não é? Há uma norma, nós diríamos, mais positiva, mais numa nota de melhores notícias. Exatamente. Para os investidores.
Para outras operações, portanto, como as operações de validação de transações através de mecanismos de consensos ou outras que se possam enquadrar dentro desta norma, temos um coeficiente 0,15, o que é muitíssimo benéfico, porque, no fundo, ao contrário do que estávamos agora a comentar para as atividades de mineração, apenas 15% do total do rendimento bruto é que é considerado como lucro e, portanto, temos 85% de despesas presumidas. Portanto, em termos práticos, não estamos a falar de uma taxa de tributação efetiva que possa ir além dos 8%, tendo em consideração os escalões progressivos do IRS.
E estes rendimentos, ao fim e ao cabo, são tributados quando as pessoas residentes em Portugal os recebem, não é? Seja em fiat, portanto, seja em dinheiro tradicional, em fiat money, seja em criptoativos, não é?
Seja em cripto, exatamente, porque este orçamento introduziu também uma norma, ou melhor, introduziu numa norma que já existia para todo o tipo de rendimentos em espécie, uma série de critérios para calcular o equivalente pecuniário, portanto, em fiat, aos rendimentos que sejam recebidos em criptomoeda. É exatamente isso. Depois, seguindo para outras novidades dentro do IRS, eu penso que é relevante também falarmos um bocadinho sobre a categoria E, porque também foram introduzidas normas dentro da categoria E, portanto, da categoria dos rendimentos de capitais, aplicáveis às criptomoedas, mas o regime varia um bocadinho consoante os rendimentos sejam pagos em fiat ou em cripto.
E pode-nos explicar um bocadinho como é que isso funciona? Ou seja, basicamente um rendimento de capital é uma fruição passiva. Exatamente. De determinado ativo. Este é o grande chapéu dentro do qual estes rendimentos associados às criptomoedas, algum tipo destes rendimentos são enquadrados, mas depois o momento de tributação é o mesmo ou pode ser outro?
Depende. Portanto, a ideia é precisamente essa. A ideia é que se trata de rendimentos de mera aplicação de capital, e, portanto, rendimentos de natureza passiva, por assim dizer, ao contrário do que falávamos há pouco, por exemplo, no caso dos rendimentos empresariais. Mas a norma estabelece dois regimes distintos. Um primeiro diz que se esses rendimentos provenientes de operações com criptoativos forem pagos em fiat, portanto em euro ou outra moeda, serão tributados imediatamente e, portanto, à taxa de 28%, salvo se optar pelo englobamento. Quando sejam pagos em cripto, difere-se a sua tributação como uma mais-valia em sete categoria G. Portanto, só quando eu realizar esse investimento, dispuser dele, é que vou ter uma tributação, mas agora dentro da categoria G.
Isso é muito relevante porque também normas da categoria G foram alteradas, né, das mais-valias. Nós às vezes falamos nessas categorias A, B, G, pronto, é o nosso jargão técnico aqui. E também regras das tributações da mais-valia foram alteradas. Designadamente, eu diria, a melhor notícia no meio disto tudo é que as vendas de criptoativos que tenham sido detidos por mais de um ano estão isentas, né? Recuperando uma norma mais antiga que existia até sobre ações, que já não existe, infelizmente. Mas, portanto, a verdade é que hoje em dia um criptoativo seja detido por mais de um ano fica isento no momento da sua venda. Aliás, com uma norma transitória interessante de aproveitamento do período que tivesse decorrido antes de entrada em vigor da norma, portanto, está uma norma bem feita e bem trabalhada nesse sentido, mas este regime não se aplica sempre, não é? Ou seja, nós detectámos aqui umas situações que vão dar muita origem a problemas práticos, parece-nos aquilo que nós conhecemos aqui dos nossos clientes, que não se aplicam, não é?
Exatamente. Portanto, se calhar, recapitulando, tanto essa exclusão como outra exclusão que também diria que é muito relevante em sede de mais-valias é... Também não se considera existir uma mais-valia quando o que eu recebo é também em criptoativo. Portanto, há uma espécie de um diferimento até ao momento exato em que eu troco um criptoativo por fiat. E ambas essas exclusões não se aplicam quando a minha contraparte seja residente num país fora da União Europeia, com o qual não existe acordo privativo de tributação ou acordo para troca de informações. Portanto, no fundo, não estaremos a falar de muitas jurisdições, mas certamente estamos a falar das jurisdições ditas blacklisted. E nesse caso, eu penso que aqui temos um entrave à aplicação das duas exclusões, das mais-valias de longo prazo e do crypto for crypto, porque pode, assim, de experiência prática, pode ser muito difícil saber quem é a minha contraparte, claro, nas transações.
Estes serviços provados não, provavelmente não têm esta informação, não é? Esse é um problema, não é sequer de querer ou não querer cumprir, eu não tenho essa informação para poder cumprir, não é? Nós já vimos isto noutros setores de atividade e é um problema prático relevante e que nós estamos preocupados, obviamente, porque não sabemos muito bem como é que alguns service providers podem, de facto, cumprir com esta obrigação, não é?
Exato, e como é que os nossos clientes podem precaver-se, claro, contra esta contingência fiscal, claro, não é? Porque podem pensar que estão a fazer, enfim, ou a realizar uma mais-valia de longo prazo isenta, ou a receber crypto for crypto e, portanto, tudo isento, e depois, mais tarde, vir a saber que aquela transação foi realizada com uma contraparte que não se qualifica.
Claro.
Portanto,
claro. Outro tema que eu acho que também é relevante falarmos aqui é o tema do exit tax, não é? Ou seja, estes impostos à saída ou da fixação de uma alienação dos criptoativos, que foi introduzida também a propósito deste regime, em que basicamente a lei vem dizer qualquer pessoa residente em Portugal que deixe de ser residente é como se nesse momento estivesse a vender os seus criptoativos. Mesmo que não receba, mesmo que não venha nunca a receber e venha até a perder muito dinheiro, porque estes mercados são muito voláteis. Exato. E, portanto, isso pode de facto acontecer, pode haver um ganho potencial muito grande, mas que está latente e que é apanhado por esta tributação. Mas que, na verdade, depois a pessoa nunca o recebe, não é? Isto provavelmente vai dar litigância no futuro e é uma norma, não sei se concordas, que provavelmente viola o direito europeu, não é? Viola...
Sem dúvida, e acho que vamos ver e vamos ter essa discussão certamente com clientes nossos.
Ótimo, não? Infelizmente é um problema do regime, tem coisas boas, tem outras coisas que não são assim tão boas. Se calhar numa última nota aqui destas de preocupações são também obrigações declarativas que foram criadas para que determinados service providers também reportem este tipo de operações e podem não ter esta informação sobre os seus sobre as pessoas que em último lugar têm estes criptoativos, não é? Basicamente, claro, aqui para quem nos ouve que não está tão familiarizado com estes temas, estas wallets ou estas carteiras digitais não têm propriamente um processo de KYC, ou não tinham até há muito pouco tempo, um processo de reconhecimento do beneficiário tão completo como uma conta bancária, por exemplo.
Claro, não? Sim, muito menos que se compagine com estas exigências, a identificação das contrapartes, a preparação e submissão de uma declaração anual à autoridade tributária com todas estas informações sobre os contribuintes portugueses.
E a própria declaração do IRS, neste momento, ainda não está preparada para isso, não é? Ou seja, não sei qual é a tua opinião, será que devia ser alterada, que não devia ser alterada?
Terá necessariamente de ser alterada e a extensão da alteração é outra dúvida também que temos e que vai surgir em termos práticos, já surgiu com alguns clientes, porque, por exemplo, quando nós dizemos, voltando um bocadinho atrás, que em sete categoria é... Quando eu recebo um rendimento em criptoativo, a tributação é diferida para a categoria G. Será que isso significa que o formulário de IRS vai estar preparado para eu declarar esse rendimento, ainda que haja diferimento? Ou não vai estar preparado e eu só tenho que declarar, afinal, quando realizar o investimento?
Claro.
Ainda não sabemos.
É uma dúvida muito relevante, não é? Bem, são estas e outras dúvidas que nós temos muitas. Temos muitos clientes aqui com este tipo de problemas. Muito mais se poderia dizer. Tínhamos todo o gosto de estar aqui muito mais tempo à conversa.
Vamos estar aqui a adiantar.
Há muitos temas. Temas que se cruzam com a complexidade fiscal e com a complexidade do tema em si, não é? Deste tema dos criptoativos, dos NFTs, do que é que acontece no metaverso e tem reflexo ou não tem no mundo real. Esperemos que tenha sido útil esta nossa conversa também para quem nos ouve e ficamos disponíveis para esclarecer quaisquer questões e dúvidas que possam ter. Muito obrigado.